Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 85 do Aguenta Podcast. Malta, e já temos fato para o casamento! Ah, pois é! Eu já tinha comprado os sapatos o ano passado, comprei os sapatos, mesmo confortáveis, aquilo parece em ténis, até dava para jogar à bola. E agora comprei o fato. O fato não deu para ser desportivo, não é? Também não estive a experimentar o fato em todas as posições. Por exemplo, para fazer uma cambalhota como o James Bond, provavelmente não vou conseguir fazer, sem o rasgar. Mas consigo fazer uma sentadinha. Por exemplo, meter-me de cócoras consigo. Consigo, porque eu experimentei, porque eu tenho a mania, eu gosto de meter de cócoras. Eu quando experimento calças, experimento sempre assim, malta. Meto-me de cócoras para ver se as calças aguentam. Obviamente que tenho que levantar um bocadinho a parte da canela, não é? A canela da calça, levanto, não é? E baixo. Mas eu experimentei, já fiz ali os movimentos, não fiz uma espargata porque não consigo fazer, mas eu dentro do vestuário ia fazer determinadas posições para ver se o fato aguentava. E está aprovado, malta. Também foi caríssimo. 1000 e tal paus o fato. Foi no Hugo Boss. E não me trataram como um boss, meu, que eu achei isso um bocadinho mau. Porque eu entro lá, digo, onde é que está a senhora Rita? Estou aqui, porque eu falei com uma senhora chamada Rita. É assim, é o André, sim, sou o André. Parecia eu que era da PJ e ia interrogar a senhora, então eu entrei logo, onde é que está a senhora Rita? Está ali. Ela mostrou-me os fatos, escolhi a cor do fato, não sei o quê, experimento o fato. Arrote 1000 e tal paus, estava aflitinho para fazer xixi e perguntei, posso ir à vossa casa de banho? Ah, desculpe lá, mas a nossa casa de banho é só para funcionários. E o fogo, meu, acabei de gastar 1000 e tal paus, não me deixas ir fazer um xixi? Meu, se eu fosse cagar, eu compreendia, meu, olha, ok, pá, vais cagar, tens que comprar mais umas 7 ou 8 gravatas e 17 camisas. Pronto, agora, fazer um xixi, malta, estava mesmo aflito, fogo. Caraças, meu, fiquei mesmo chateado com aquilo. Pronto, já tenho o fato, o meu casamento é daqui a uns meses, portanto espero eu que não seja comido por traças, porque as traças gostam muito de andar a comer roupa. Oda-se, também é preciso estar desesperado para andar a comer roupa. É que normalmente as traças comem lã, portanto o fato não é de lã e então em princípio não vai comer o fato. Mas há malta que sofre com traças, por acaso a Irina tem esse cuidado. A Irina anda sempre aí com daqueles dispositivos anti-traças. Até temos que comprar isso já aqui, traças em casa. Já, vocês já mataram uma traça, malta? Tipo, tu quando esmigalhas uma traça, parece a borra de um cigarro. É bué da estranha, elas esmigalham-se com facilidade. E, mas comem roupa, meu. Comem roupa. A mãe de Irina teve um casaco, tipo, era o casaco que estava novo. Só que ela deixou o casaco um tempo no armário, quando foi vesti-lo... Ela ia a um evento qualquer, foi vestido, estava cheio de buracos nas costas, parecia que tinha sido baleada. E é uma merda, portanto é preciso ter cuidado com isso, malta. Tenham cuidado com as traças. Fui comprar um telemóvel também, mas isto aqui já foi mais recente. Fui comprar um telemóvel esta semana. Comprei o novo iPhone. Eu já vos tinha dito aí que andava a namorar o novo iPhone. E comprar um telemóvel, malta, é um evento. É um evento. Porque... eu ainda não abri, eu comprei o telemóvel, mas ainda não abri, porque eu tenho outras merdas para fazer que têm prioridade. E se fosse em criança, meu, se eu comprasse um iPhone em criança, my God, na altura, quando eu era criança, não havia iPhone, mas se me comprasse uma PlayStation, ui malta, era o dia inteiro a fazer merdas com a PlayStation. Eu até a abraçava. Agora, um gajo em adulto já não há aquele entusiasmo. Eu acho que a última vez que eu fiquei assim entusiasmado foi quando comprei o carro. Quando comprei o carro fiquei um bocadinho empolgado. Agora assim, um telemóvel, um relógio, um fato... Meu, não, essa merda não me tira o sono, entendes? É meio tranquilo. Mas porquê que eu digo que comprar um telemóvel é um evento? Porque tu, além de comprares o telemóvel, depois tens que ir ver de uma capa e depois tens que ir meter uma película... Epá, e depois tens de passar as coisas todas do telemóvel antigo para o telemóvel novo. Meu, e depois é assim, eu gosto de comemorar, eu não sei porquê, malta, não sei se vocês também têm essa mania. Quando eu faço uma compra, eu gosto sempre de ir almoçar ou jantar fora. Sempre, não sei. Não sei se vou comemorar o facto de ter gasto quase 2 mil euros. Olha, vamos comemorar, vamos brindar a isto. Então pronto, pá, faço essa merda, não sei se vocês também fazem isso ou não, mas é verdade. Depois, outra coisa que eu também vos queria dizer aqui, que pronto, basicamente a Irina vai ficar com o meu telemóvel antigo e eu vou ficar com o novo. Porque o telemóvel da Irina também já estava meio velho e então juntou-se o útil ao agradável. Ela fica com o meu, eu fico com o novo. E eu lembro-me, não sei se vocês se lembram disto, provavelmente alguns de vocês que estão a ouvir isto não são deste tempo, mas eu lembro-me de ter pai uns 13, 14, 15 anos e conhecer adultos que tinham dois telemóveis. Tinha um telemóvel para números 96 e tinha outro telemóvel para 91. Não era muito comum ver as pessoas com um terceiro telemóvel para 93, porque nessa altura não havia muitos 93. Hoje em dia já é mais comum, não é? Hoje em dia, pronto, basicamente com a situação da internet e dos dados móveis e dos pacotes atuais, tu já não necessitas teres dois telemóveis. E depois surgiu aqueles telemóveis com dois cartões e facilitou. Só que, o que é que acontece? Eu como fui supostamente ia dar espetáculo em Alcochete, tivemos lá a montar o cenário, a ver as coisas com os técnicos, ou havia lá um dos técnicos que tinha dois telemóveis. Exatamente para isso, um para 96 e outro para 91. E eu achei isso interessante, porque isso aí remete-me à minha adolescência, de eu ver que havia malta que tinha esses dois telemóveis. E outra, e imagina, isto no Alentejo, o pessoal era quase todo 96. E eu acho que o pessoal de Lisboa era quase tudo 91. Corrigem-me se eu estiver enganado, mas normalmente era assim. E eu lembro-me que havia pessoal que levava a mal, porque havia pessoas que gravavam certos números, os números dos amigos chegados no 96, e o número dos amigos afastados ou dos conhecidos no 91. Então, a partir de quando tu ficavas a saber que tu eras o gajo, imagina que tu até tinhas apreço por uma pessoa, e essa pessoa tinha o teu número gravado no telemóvel 91. Vai chegar a fogo, meu. Então, este gajo não me dá valor nenhum. O gajo tem-me como segundo plano. Tem no telemóvel 91. Então, mas isto é o quê? Isto não pode ser assim. Mas pronto, malta. Esta situação de Alcochete chateou-me bastante. Mas pronto, também não vou aprofundar o assunto, porque também não quero estar a queimar aqui ninguém. Até porque eu dou-me bem lá com toda a gente. Mas foi uma situação chata, pá. Tivemos que adiar o espetáculo. O espetáculo continua. Vai ser realizado no dia 18 de maio. Vamos fazer na mesma as duas sessões. E os bilhetes estão aí à venda, está bem? Vou estar onde? Vou estar também em Elvas, Portimão, já abrimos sessão extra, Faro também, acho que já esgotou sessão extra, mas não tenho a certeza, Ancião, Porto de Mós, Castelo Branco, Alcochete no dia 18 de maio e Lisboa em junho, está bem? Os bilhetes estão aí à venda. Continuando, malta, eu sinto que os cafés de hoje em dia, aqueles cafés que têm tido mais sucesso, curiosamente, são os cafés clandestinos. Que agora os cafés clandestinos estão na moda, malta. É verdade. Que houve um amigo meu que disse assim: ei, eu conheço ali um cafezinho mesmo fixe. Queres ir lá beber um café? E eu, epá, já está-se bem. Então, estávamos a falar por WhatsApp e o gajo disse-me o nome do café. E eu disse, então, até eu vou ver ao Google Maps onde é que isso fica. E ele disse, não vale a pena que não vais encontrar. Porque o café é clandestino. Ele nem sequer está registado na internet. E eu, o quê? E ah, meu, mas esta merda mete bué da gente. Eu ainda não fui lá, malta, ainda não fui. E então, mas estou curioso, meu. Já vi, não é? Cafés clandestinos a terem sucesso, meu. Isso é fixe. Não há fotos, meu, não há fotos. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser implementada mais tarde. Escrevam aquilo que eu vos estou a dizer. Isso vai acontecer. O pessoal vai fazer eventos clandestinos, vai ter negócios clandestinos, que é tipo, é de por boca a boca, estás a ver? Isso não se partilhou, não há redes sociais a falarem sobre isso, estás a ver? Queres beber uma cervejinha, um cafezinho com um amigo teu, vais lá a uma cave que só o gajo é que sabe onde é que fica, depois tu ficas a saber, depois se quiseres levas lá outra pessoa também, porque aquilo não há a localização certa. Eu acho que sim, pá, eu acho que isso pode acontecer. Por falar em cafés, eu fui beber café com três técnicos de uma sala de espetáculos. Nós estivemos a montar cenários também e a ver lá das músicas. E fomos lá, fizemos uma pausa para beber o café. E eu notei, a Irina dizia-me que eu bebia o café muito quente. Ela dizia, pá, tu bebes o café de pilão, nem sopras, nem nada, nem mexes com a colher. E eu realmente, eu também acho isso, eu acho que bebo o café rápido. Malta, ao pé de 3 cotas, estás a brincar, nem pensar, amigo. Os gajos tinham entre 40 a 50 anos. Não, pff. Malta, o café, assim que bate na mesa, eu ainda mexo um bocadinho com a colher. Eles é logo diretamente da chávena para o esófago. Zuca, meu! Ai, caralho! Os gajos parecem que... Meu, aquilo queimou tudo por dentro. Mas os gajos estão na boa, meu. Eles já habituaram o seu corpo a temperaturas do inferno. Aqueles gajos... aqueles gajos conseguiam comer uma linguiça logo que saísse da brasa, na boa, inteira, enfiavam a linguiça toda e mamavam-na na boa. Meu, impressionante. E quando cheguei a casa disse: Irina, tu nem vais acreditar, tu achas que eu bebo o café rápido, tens que ver estes três homens. Os gajos já beberam o cafezinho, meu, o cafezinho nem bateu na mesa, entregaram-lhes o café e falaram: look! Logo assim de seguida, meu, nunca tinha visto uma coisa assim. Há aqui uma pastelaria, aqui ao pé da minha casa, que os gajos, imagina, por fora, aquilo era tipo uma espécie de um escritório. E fizeram daquilo, supostamente iam fazer uma pastelaria. Então meteram o logotipo da pastelaria, meteram tipo doces conventuais, tradicionais, e essas merdas todas que costumam meter nas pastelarias. Mas depois não meteram lá balcão nenhum, tipo... Está lá uma secretária e uma pessoa a trabalhar. Aquilo parece uma firma de advogados. E tipo, é só isto, meu. Eu não sei se aquilo é lavagem de dinheiro ou não. Não faço ideia. É pá, mas é um bocadinho mau. Quer dizer, meteram ali um gajo. Eu assim, aí, bué da fixe, vai abrir aqui uma pastelaria nova. Já vou experimentar. Porque eu gosto de fazer essas merdas. Gosto de experimentar merdas novas aqui na zona. Ah, caga nisso, malta. Nem pensar. Nem pensar. Aquilo é só uma senhora a trabalhar numa secretária. Portanto, eu não sei o que é que... Qualquer dia vou lá perguntar, desculpe lá, isto é lavagem de dinheiro? Não, porquê? Até isto não era uma pastelaria. Ah, é que nós... Pronto, se calhar aquilo atrasou ou algo do género, mas é curioso. A Irina também já tinha reparado nisso. Mas pronto. Malta, isto chateia-me um bocado das lojas. Há lojas e lojas, não é? Mas eu chateei-me. Chateei-me e foi uma chatice mesmo, quase que me chateava mesmo. A sério, como no episódio anterior vos contei da velha. Que foi, eu fui a uma farmácia, eu não vou dizer o nome também para não comprometer ninguém, fui a uma farmácia, uma espécie de uma farmácia, vou à espécie de farmácia e tipo, a farmácia fechava às 19, ou não, era às 8, sim, fechava às 8, e eu cheguei lá às 19h58, já ela tinha a farmácia fechada. E a mulher estava lá, ainda estava lá no balcão da farmácia. E eu, e tipo, eram 19h58, malta. Faltavam 2 minutos para aquilo fechar. E eu começo a bater, tipo, a bater na vitrine. Começo assim a bater, mas respeitosamente, a bater. Até não é que a mulher estava a me ignorar. A fazer de conta que não estava ali ninguém. Meu, comecei a bater com mais força, a mulher a ignorar-me. Continuou a ignorar-me. Ela a ignorar. Fiquei lá 2 minutos, comecei a bater com mais força, meu, bateu às 20, ela olha para mim e faz aquele gesto como já está fechada, e eu estava fechada, e depois eu ia apontar para o relógio, está fechada, mas não fechou mais cedo, e ela está fechada. Epá, fui-me embora, meu, com uma irritação, meu, e estava mesmo, meu, estava a mandar uma irritação, caralho, estava mesmo de filha da puta, meu, mas que merda é esta, pá, estão a fechar as lojas mais cedo, porquê? Foda-se. Não, tens que deixar a loja aberta até... Eu sei que a tua vida pode ser uma merda. É pá, mas não tens que fazer sofrer os outros também. Então, tens que cumprir o horário. Olha o caralho, hã? Foda-se, cheguei a casa mesmo fodido. Disse à Irina, eram 19h58 e ela já tinha fechado a farmácia. E depois a Irina pergunta, mas quem era a senhora? Lá lhe expliquei quem era a senhora. Ela disse, é pá, não... E depois disse, amanhã vou lá reclamar. Só que ela disse, não faças isso, porque aquela senhora vê-se mesmo que deve sofrer. Epá, meu, refletindo assim, malta, aquela senhora está de mal com a vida. Parece que lhe escarram todos os dias na cabeça enquanto ela vai para o trabalho. Ela apanha o autocarro ou o metro e de certeza que lhe devem escarrar na cabeça. Porque a mulher é mesmo mal disposta, meu. Tipo, é mesmo, tipo, vê-se mesmo que é triste, que teve uma vida difícil. E eu estou tipo, não vale a pena, não é? Vou lá fazer o quê, não é? Vou lá, desculpe lá, você fechou a farmácia 2 minutos mais cedo. E a mulher, opa, eu tenho problemas que cheguem, meu. O que é que você vai me escarrar outra vez na cabeça? Então escarro lá agora, vá. Escarro lá! Por isso é que ainda lavo o cabelo. Está sempre todo oleoso, que escarram-me na cabeça. Então pronto, meu, eu tenho que me acalmar. Fui ao cinema com a Irina. Fomos ver um filme que não estava em lado nenhum, só estava no cinema do Alvaláxia. Para quem não sabe, para quem não vive em Lisboa e não sabe onde é que é o Alvaláxia, é dentro do estádio de Alvalade, do estádio do Sporting. Então fomos lá e epá, e o Alvaláxia está a cair de podre, meu. A verdade é essa. Aquela merda está mesmo a cair de podre. E ainda por cima tivemos azar. Foi no dia de jogo, malta. Epá, em dias de jogo é impossível tu ires ao. ao estádio de Alvalade, porque tu apanhas ali uma mixórdia de pessoas. Pessoas bêbadas, meu. Bêbadas na rua. Tipo, eu vi uma velha, malta, eu vi uma velha a tocar flauta sem olhos. A velha não tinha olhos. A velha guardou os olhos no bolso e tocou a flauta. Não sei, se calhar é porque assim recebe mais dinheiro. Malta, não tinha olhos. Tinha aqui o fundo dos olhos, tipo, tapado com pele. Bué da estranho, meu. Foi, eu nem me consegui concentrar na música que a mulher estava a tocar. Pensei, aquela mulher não tem olhos, meu. Como é que ela consegue tocar flauta? Meu. E depois bêbados na rua a cantar e houve uma música de um bêbado que me ficou na cabeça. Malta, isto não me sai da cabeça, é assim. Oh, zirana, zirariri, oh, Rubé, oh, Rubé, oh, zirana, zirariri, oh, Rubé, oh, Rubé. Malta, eu não percebo a letra, mas esta merda é a primeira vez que eu fico com a música de um bêbado na cabeça. Eu não sei, parecia-me que ele dizia no final: Oh, Rubé, oh, Mirza, zirariri, oh, Mirza. Oh, Rubé! Não entendo o que é que era, malta, mas ficou-me na cabeça, meu. Aquela merda ficou-me na cabeça. Ah, pá, e depois aquilo é meio estranho. Como é que eu apanhei a velha a tocar uma flauta sem olhos? E aquilo, tu levas aquilo para casa, meu. Tu não consegues, tipo, olha, vi um. Não é? Tu vais para casa a pensar naquilo. Tipo, não houve nada que superasse isso. Tipo, ultimamente, a última coisa que me chocou foi uma velha sem olhos a tocar a flauta. Esta merda, eu fiquei chocado, malta. Fiquei incomodado com aquilo. Fui a pensar. Tipo, eu fui ver o filme não me impactou, porque depois do filme eu vejo uma velha a tocar flauta sem olhos. O filme que eu tinha visto, eu esqueci. Eu fui para casa a pensar nos olhos da velha. Pensar onde é que ela foi, como é que ela perdeu os olhos. E olha, uma cena que agora faz sentido eu falar nisto, que eu também apontei aqui para vos dizer. O pessoal, o Cristiano Ronaldo, tirou uma fotografia a fazer um tratamento qualquer às pernas e ele estava descalço. Até ele tirou uma fotografia e via-se os pés. Epá, e o Ronaldo tem os pés todos fodidos, malta. Tem o pessoal a comentar: foda-se, o Ronaldo tem os pés todos lixados, não trata dos pés. Malta, ele é um jogador de futebol, meu. O que é que vocês estavam à espera? Meu, é normal o gajo ter os pés todos fodidos. Malta, o Ronaldo tem as unhas todas pretas. Há uma unha que ele tem a metade. Ele tem três hematomas no pé direito e dois hematomas no pé esquerdo. O que é que você está. Meu, aquilo é a ferramenta de trabalho do gajo. Todos os dias ele dá pontapés na bola. Todos os dias o gajo leva pisadelas dos colegas. Meu, aquilo são duas marretas, meu. O que é que vocês estavam à espera? Ah, o Cristiano Ronaldo, querias que o Cristiano Ronaldo tivesse a pedicure feita, não é? Não, claro que não, meu. É normal ele ter os pés todos fodidos. Aquilo é a ferramenta de trabalho dele. Malta, o meu avô trabalhou nas obras. Se vocês vissem a mão do meu avô, tu só percebes que aquilo são mãos porque ele te estica a mão para te cumprimentar. Porque aquela merda também, aquilo parece, é sei lá, meu, aquilo parece mãos de pedra. Aquilo parece um pedaço de lixa. Trabalhou nas obras, portanto, tipo, é normal. A mim não me choca o Cristiano Ronaldo ter os pés todos fodidos, né? Ah, tem bué de dinheiro, não consegue, claro que não consegue cuidar dos pés. Achas que ele consegue dar descanso aos pés para os hematomas passarem? Aquela merda já criou calo, meu. Levas um pontapé do Cristiano Ronaldo, meu, parte-te uma canela na boca. Aquela merda, aquilo a disparar, até o gajo remata a 130, a 140 a hora. Que é que você, 130 km, agora parecia um velho a falar. 130, a minha moto anda a 50 a hora, como os velhos dizem. Olha aí, malta, agora aquele restaurante que eu vos disse aí há 15 dias, no último episódio, que eu fui experimentar com a Irina, muito bom. Nós fomos lá outra vez e eu comi o leitão, aquilo tinha os pratos do dia, tinha lá leitão e tinha lá um bacalhau à espanhola. E então eu pedi o leitão e a Irina pediu o bacalhau. Mas o meu leitão chegou primeiro à mesa. Então a Irina viu o meu leitão e pensou: aí, eu também me queria esse pedaço de leitão, que esse leitão está mesmo com um bom aspecto. Então chamámos o empregado para ver se estava para trocar e já não dava. O empregado foi lá dentro, mas já tinham feito o bacalhau. Então a Irina teve que mamar o bacalhau. É assim a vida, malta. Estão a ver? É assim, um gajo tem que lidar com as más escolhas. Né? A maior parte das pessoas faz más escolhas na vida. Eu duvido muito que alguém tenha acertado sempre nas escolhas. Um gajo, foda-se, com caralho, meu. Eu queria, mas é o leitão. Agora tem que mamar o bacalhau, pá. Foda-se, ganda merda. Malta, isto relativamente à comida anda-me a chatear um bocado porque determinadas comidas vão desaparecendo. E quando se fala de comidas basicamente que fazem parte de uma dieta, por exemplo, do que é que eu estou a falar? Estou a falar da bebida vegetal de arroz. Meu, parece que descontinuaram a bebida vegetal de arroz. Já não há bebida vegetal de arroz no continente, por exemplo. Eu vou lá porque, assim, como eu sou intolerante à lactose, não posso beber leite de vaca nem dessas merdas. Então é só bebidas vegetais. Malta, há bebida vegetal de arroz e coco, há bebida vegetal de aveia, a bebida vegetal de arroz não, já não encontra há bué da tempo. Eu não sei o que é que aconteceu, se não há arroz suficiente, se não estão a espremer o arroz em condições. Não sei o que é que se está a passar, não sei. E eu depois penso, epá, nada nisto é garantido, não é? Nada na vida é garantido. Imagina que acabam aí com os peitinhos de frango. Mas olha, descontinuámos os peitinhos de frango. Agora já nem existe peitinhos de frango. Agora se quiseres peitinhos de frango tens de comprar um frango inteiro. Fudeu, malta. A malta do ginásio está fodida. Acabou. Tens de comer mais proteína. Outra coisa que também descontinuaram. Os gelados Olá. Pronto, a empresa que era a Unilever... Unilever, acho que é Unilever, que detinha a fábrica de gelados Olá, vendeu para ajuda de custos, porque eles tiveram que despedir uma data de trabalhadores, tiveram que vender aquilo para pagar dívidas. Pronto, os Olás, malta, se vocês não aproveitarem durante estes tempos, acabou! É melhor aproveitarem já. Qual é as opções que um gajo tem? Ou enches a arca de gelados, não é? Ou deixas a vida continuar e vais aí comprar esses gelados de bola. Eu prefiro comprar aí esses gelados de bola artesanais do que propriamente andar a comer esses gelados Olá. Mas também de vez em quando gosto, não digo que não. Pronto, também me fodo, né? Porque tem lactose, mas pronto. Vocês já viram velhos a comer gelados, malta? Só por curiosidade. Vocês já viram velhos a comer gelados? Eu fui meter gasóleo numa bomba e eu vejo uma velha, ela estava a passear o netinho. Com um carrinho de bebé, o netinho devia ter para aí 1 ou 2 anos, e o netinho estava a dormir. E a velha foi à bomba comprar um corneto de chocolate. E não é, acho que não era corneto, era de outra marca qualquer, mas pronto, era um corneto. Ela, malta, eu não estou a brincar, ela mamou o corneto em 4 dentadas, malta. Uma velha mamou um corneto com 4 dentadas. Ou seja, eu acho que ela estava com medo que o neto acordasse e lhe pedisse um bocadinho. Até pensou, mamo já o corneto que é para o puto não pedir nada. Ou então, eles não sabem comer gelados. E sabem porque é que elas comem os gelados à dentada? Porque têm placa. Porque não têm sensibilidade nos dentes. Porque se fosse com os dentinhos, foda-se. Não é? Como é que tu consegues comer um gelado à dentada assim à papo seco? É fodido! A velha trau, 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 trau. Acabou, acabou. Já ficou só a mastigar. Ficou só com aquele conezinho pequenino do corneto, estás a ver? E o fogo, meu, como é que é possível, meu? Dá dentadas, os dentes não são dela, isso assim também eu. Então. Mas isto aqui relativamente aos velhos, eu sinto que estou a ficar velho e a Irina concorda comigo, porque eu aí há uns dias fiquei sozinha em casa. A Irina foi ter com os pais, que os pais vieram cá a Lisboa, e eu fiquei o dia todo sozinha em casa. E pronto, fiquei lá aqui a fazer as minhas merdas, a também a fazer almoços e jantares para adiantar trabalho. E quando a Irina entra em casa, diz: é pá, a casa cheira a velho. É pá, eu fico assim: mas cheira a velho como? Sim, cheira a velho, a casa cheira a velho. E o fogo, meu, até, mas eu, como assim? Meu, deixas-me um dia sozinho em casa e a casa fica a cheirar a velho? Então, se fosse uma semana para fora, eu estava fodido. Chegavas aqui, o cheiro a velho entranhava-se. Ele, ah, pá, é porque é por causa do cheiro a comida, cheira a cebola, cheira a alho. E eu pensei, meu, pronto, eu já estou nesta fase, malta. Já estou na fase em que eu já deixo a casa a cheirar a velho. Eu acredito que eu, quando vivia com a minha mãe, na adolescência, quando eu vivia com a minha mãe, eu aposto que quando ficava sozinha em casa, a casa não ficava a cheirar a velho. Ficava a cheirar a adolescente, por causa das punhetas. A minha mãe chegava à casa, que cheirava? A minha mãe dizia, pá, tá um cheiro esquisito cá em casa, está aqui um cheiro esquisito. E eu, mas cheira a quê? Até só tive no computador. E pronto, também mexia na picha, não é? Só estive a mexer no computador e de vez em quando mexia na picha, mas ela não tinha que saber. Mas a minha mãe, por acaso, nunca me confrontou com essas merdas. A minha mãe nunca disse assim, tu, filho, tens que parar com isso, que depois a casa começa a cheirar mal. Ah, eu quero, porque isso é o cheiro a adolescente, malta. É verdade. O cheiro a punheta é cheiro a adolescente. Quase todos os adolescentes cheiram a punheta. Ai, o caraças. É que isso da punheta é um comportamento de risco. Os adolescentes, os gajos estão sempre a fazer essa merda. Então, isso é muito complicado. Mas eu estou a ficar velho, pá. Eu quando me preocupo em comprar legumes para fazer sopa, é porque já estou a ficar velho. Que eu já vou com essa preocupação e já vou. Eu vou fazer as compras do mês, já vou pensar, tenho que comprar courgettes, tenho que comprar abóbora e essas merdas todas, acelgas e essas merdas, pronto, para fazer sopa, acelgas. Acho que é acelgas. Olha, já não me lembro do que é. Sei que também compro umas merdas assim. É tipo espinafres. E por falar em velhos, eu agora fiz espetáculo, fiz duas sessões em Odmira e estava lá uma velha no público, malta, que era igualzinha à minha avó, meu, igual, e ela estava na fila da frente e tipo, eu estava a dar o espetáculo e estava a ver a velha e a velha estava a se rir e a pensar, foda, não é, será que a minha avó não morreu? Ela apenas escondeu-se. Para depois, um dia mais tarde, tipo, imagina, ela já estava farta da nossa família. A tua minha avó fingiu a morte, né? Ela foi viver para o outro lado e depois pensou: olha, vou ver o meu neto. E foi, estás a ver? Só que tipo, eu não queria estar a interromper o espetáculo para perguntar: está aqui a minha avó? Porque depois ficava desconfortável, não é? Porque assim, eu vi que a senhora era parecida à minha avó, mas as outras pessoas não sabiam quem era a minha avó. Então, tipo, não vão notar as parecenças, não é? Mas era lindo, tipo no final do espetáculo: olha, minha senhora, olha, avó! E ela: sou a avó, que pá, vai-te embora, pira-te daqui, cabrão. Porque a minha avó, ela falava assim com as pessoas. E era mesmo: é você, avó! Só a minha avó é que me trata mal. E ela ia-se embora, pronto, aí apanhava quem era a minha avó. Mas era interessante, não é? Vocês já viram. Isso podia acontecer, eu não sei se nunca aconteceu. Assim, mulheres que sofreram na vida, vão embora, fazem-se de mortas e tchau, que foram raptadas e vão tocar a sua vida para o outro lado. Não tenho dúvidas que isso possa acontecer. Uma pessoa da minha família dormiu cá em casa. Eu não vou dizer aqui quem, mas essa pessoa dormiu cá em casa. E eu, tipo, foi assim à pressa, não é? E eu e a Irina ficámos assim um bocado: ei, não acredito, meu fogo. Disseram-nos isto à última da hora. E então, óbvio que tivemos que tratar aqui de certas coisas, porque depois temos que meter a pessoa a dormir cá, tens que lhe dar lençóis, toalhas, almofada, tudo lavadinho, tudo como deve ser. Só que depois eu estive a lavar a casa de banho e eu depois esqueci-me de trocar o. Eu tirei o saco do caixote de lixo da casa de banho e esqueci-me de meter outro. Então essa pessoa, quando chegou, foi logo cagar. Foi cagar. Vai cagar. E depois eu e a Irina estávamos na sala e a Irina diz assim: tu meteste o saco no caixote do lixo da casa de banho. E eu: aí não, aí que merda. Aí agora a pessoa tinha duas opções: ou deitava o papel higiénico para o lixo, ou então ia-me cagar o caixote do lixo com o papel higiénico cheio de merda. Então eu vou a correr, a pessoa já estava lá para aí há uns 10 minutos. Chego lá e digo assim: olha, desculpa, pá, não deites o papel higiénico no caixote, manda o papel higiénico pela sanita que nós não temos o saco. Tipo, eu fui-lhe dar essa informação, a pessoa saiu logo da casa de banho. E nem sei o que é que estava, se calhar estava a ver vídeos no YouTube, saiu logo da casa de banho. E depois eu estive a pensar numa merda, meu. E tipo, imagina, para um gajo evitar as pessoas virem à tua casa. É tu começares a ser a não deixar as pessoas à vontade. Imagina que eu estava sempre a interromper as pessoas. A pessoa ia à casa de banho: ah, não faças isto, não faças aquilo. Ias à cozinha: olha, não bebas água neste copo, só podes beber neste. Tipo, com certas mariquices fazem com que as pessoas depois deixem de vir para cá, não é? E pronto, eu e a Irina gostamos de receber as pessoas, não é isso? Mas convém que digam com antecedência mesmo, porque às vezes apanham-nos assim e pensam: foda-se, pronto, deu merda, não é? Por causa aí do saco de lixo do caixote. Mas pronto, tirando isso. Ainda por cima o gajo estava doente. Foda-se, com caralho. Eu odeio receber pessoas doentes, meu. Pá, se estás doente, tamanha-te, meu. Arranja, vai dormir para o outro lado, meu. Não me fodas, caralho. Estás doente, vês pegar aqui a doença à malta. E depois é fodido, né? Um gajo depois não pode dizer isto na cara. É, pá, estás doente, meu. Tu não tens cuidado. Estás aqui a tossir. Estás-me aqui a espirrar. Capaz de um gajo apanhar aqui uma virose. Ai, o caralho, hein? Vai dormir para a rua, meu. Eu e a Irina apanhámos aí uma cena também, que nós estávamos a estacionar o carro aqui ao pé de casa, e há aqui um alojamento local aqui ao pé, e nós vimos um rapaz. O gajo estava meio aflito porque ele não encontrava o alojamento local. E então nós pensámos, aí o gajo se calhar já pagou esta merda, e afinal foi enganado, porque isto às vezes acontece no verão. O pessoal aluga casas, mas aluga, transfere o dinheiro para a conta de outra pessoa, e afinal aquela casa não é da pessoa a que ele pagou. Então o gajo já está meio aflito, ele encontrou o alojamento local, começou a bater à porta e ninguém lhe abria a porta. Mas não lhe abriam a porta porque o gajo da recepção devia estar a dormir, porque o gajo depois de abrir-lhe a porta estava todo ensonado. E depois eu pensava, se não lhe abrisse a porta, o gajo tinha que dormir na rua, meu. Ele tinha que dormir na rua. Epá, e dormir na rua, foda-se, meu. Eu acho que preferia cometer um crime. É verdade, malta. Eu cometia um crime para não dormir na rua. Assim dormia na esquadra. Era melhor, malta, dormir na esquadra do que dormir na rua. Por acaso, um dia de fazer essa experiência, malta. Um dia de fazer. Eu nunca dormi na rua. Só dormi ao relento, mas foi na tropa. Na tropa fui obrigado a dormir ao relento na recruta. Mas tirando isso. Epá, eu não me lembro de dormir assim na rua, nunca dormi na rua. Né? Um gajo dorme na. Vá, já dormi no carro, mas pronto, é dentro do carro, estás protegido. Se tu dormires na rua, há várias coisas que podem acontecer: um cão mijar-te em cima, seres assaltado, levares um pontapé na boca sem saberes do que é que se trata, merdas assim. Porque dentro do carro ainda estás seguro, sabes que antes de levares o pontapé na boca ainda tem que partir o vidro, e quando partir o vidro tu acordas. E então, tipo, isso. Isso é melhor. Mas uma coisa que eu já tinha reparado isto há mais tempo, onde reparar, quase todos os moradores de rua têm uns dentes de merda, meu, ou nem têm dentes. Mas a maior parte das pessoas que vivem na rua, meu, a primeira coisa que tu notas que vai logo à vida são os dentinhos. Os dentinhos, malta, não sei o que é, mas sei que, pá, ficas 2 semanas na rua, os dentes começam-te a cair, ou é das merdas que um gajo come no lixo, ou não lava a boca com tanta frequência, apanham ali sei lá, uma ferida na boca, uma merda assim, ficam com os dedos todos fodidos. Agora a minha irmã trabalha numa clínica dentária e ela às vezes conta-me merdas. Ela diz-me que aparecem lá pessoas, meu, com os dentes todos fodidos, meu. Tipo, as pessoas quando vão ao dentista vão num ato de desespero. As pessoas quando vão ao dentista, a maior parte delas é quando já nem existe solução. É meio, ah, caíram-me 17 dentes, tenho os dentes aqui neste Tupperware, como é que eu faço para os meter de volta? Agora já não dá, né? Agora já não dá. É que as pessoas realmente, assim, as pessoas que não têm posses, a maior parte delas, só vão ao dentista quando têm dores, mas tipo, são assim dores do género que mais vale a pena levares uma injeção para morreres, né? Mais vale darem-te assim uma eutanasiazinha. Porque a dor de dentes é do pior, malta. Fónix, a dor de dentes. E depois os tratamentos aos dentes são caros. Aquilo é caro, não é para qualquer bolso. Quando as pessoas ficam a saber o preço dos tratamentos, aguentam mais uns tempos, não é? Tipo, aí, 1.700 euros. Não, pá, eu acho que consigo mastigar os alimentos pelo cu. Não, não. E vou-se embora, né? Que é fodido, pá. É das piores coisas, malta. É das piores. Por isso, pessoal, vocês não deixem isso arrastar. Aquela malta que tem cáries nos dentes ou não sei o quê, quando puderem, arranjem os dentes, está bem? Depois logo compram as vossas merdas. Arranjem os dentes primeiro, que isso é muito importante. Eu e a Irina, no outro dia, estávamos a andar de carro e parámos na passadeira e vimos um grupo de miúdas, né, trajadas da universidade, né, elas trajadas. E eu e a Irina tivemos a falar um bocadinho sobre isso, sobre o facto de. Eu via na cara daquelas raparigas felicidade. Felicidade porque nessa altura, quando tu estás a tirar um curso universitário, ainda existem sonhos. E as pessoas não sabem como é que vai ser no mercado de trabalho, mas ambicionam coisas que hoje em dia são quase impossíveis. Eu lembro-me de colegas meus da universidade. Acharem que iriam ganhar um grande ordenado. Tipo, aí agora quando acabar a licenciatura, vou logo ali para aquela empresa, começo logo a ganhar 2.800 euros por mês. E eu como me licenciei mais tarde, porque eu fui para a tropa primeiro, eu já tinha mais ou menos a ideia da realidade, sabia que as coisas não eram assim. E eu, tipo, ouvi-os a falar, pensei, estes gajos não estão bem a ver como é que estão os ordenados cá em Portugal. É que das duas, uma, ou tu abres um negócio por conta própria e depois ao fim dos anos realmente tens uma condição financeira adequada, porque tu é que geres o teu trabalho, os rendimentos são para ti, etc. Ou então se trabalhares por conta de outrem, é normal que as coisas sejam difíceis. Mas quando tu estás na faculdade, existe aquele sonho de dizer, não, pá, eu sou importante, eu sou uma pessoa que, sempre quando eu for para... O conhecimento que eu tenho... Assim que eu for para o mercado de trabalho, vai-me logo bater 2.500 paus por mês. Mas é que é direitinho. E depois há frustrações, porque depois, quando entram para o mercado de trabalho, vêm-se fodidos, malta. É verdade, quase todas as pessoas que tiraram o curso comigo, meu, então, não está fácil, malta. Não está fácil. Um ou outro ainda se conseguiu safar. Epá, mas pronto, isto está mal para todas as áreas. Não penses, ah, não, mas isso com esta área não é assim. Malta, não se iludam. As coisas estão difíceis para toda a gente. E então, os sonhos, não é? Aqueles sonhos vão-se desmoronando. Porque eu via pessoas que, quando estavam na faculdade comigo, tinham realmente sonhos ambiciosos. Epá, e houve uns que tiveram que ir para o estrangeiro, outros que se limitaram a fazer uma coisa mais básica. E é fodido, meu. A vida é assim, a vida é assim, a vida não vai dar para todos, não vai, é triste isto, mas ou tu és muito bom numa merda, ou então se fores só mediano, pá, vais ter a dificuldade que toda a gente teve. E pá, há coisas, isto agora não tem nada a ver com aquilo que eu estava a falar anteriormente, mas ser bom numa coisa exige muito esforço, exige muita dedicação. Por exemplo, eu agora ando a fazer a depilação à barriga e ao peito. E já ando a fazer isto há algum tempo. E eu achava que fazia isto em 8 sessões, estava feito. Achas, meu? Foda-se, não consigo livrar dos pelos, meu. Não consigo. Ando lá, e agora a última vez que fui lá fazer a depilação ao peito e à barriga, aquilo correu mal. Porquê? Porque a mulher disse-me assim, ah, você agora, antes de... venha, eu antes era obrigado a fazer a depilação 2 dias antes do laser, de fazer aquilo a laser, de fazer a depilação a laser. Então agora a senhora, a última vez, disse: agora venha, não faça a depilação, que é para nós vermos como é que está o pelo. Pá, eu chego lá com pelos na barriga e no peito, e eles tiveram que me fazer a depilação na hora, a seco, e a seguir fizeram uma depilação a laser. Malta, fuderam, fiquei cheio de pelos encravados no, na barriga, meu. Estou cheio de pelos encravados na barriga. E depois é, tipo, é chato, não é? Porque foi incompetência da parte deles. Estás a ver? Tipo, eu aposto que aquela pessoa teve pouca formação ou pouco se informou sobre esta situação. Fodeu uma barriga, tenho a barriga toda fodida, cheia de pelos encravados. E agora vamos chatear. Porque eles depois metem-se-me a ligar, a dizer: ah, quando é que quer fazer a sua marcação? Não quer fazer marcação nenhuma, meu. Enquanto isto não passar, não faço marcação nenhuma. Só a Irina é que tem ido lá fazer a depilação às pernas. E então eu não tenho ido. E a última vez a Irina foi lá fazer a depilação às pernas e gostou da senhora que a atendeu. E elogiou, disse: olha, gostei muito do seu trabalho. E ele disse: olha, já que gostou do meu trabalho, pode fazer uma crítica aqui numa plataforma. E a Irina: tudo bem. É pá, mas malta, ela contou-me, disse-me que teve pá, uns 10 minutos a registar-se numa plataforma, teve que ligar a plataforma ao Google, ao e-mail, teve que preencher os dados, teve que meter isto e aquilo e outro. Malta, se fosse comigo. Eu, não, eu tenho que preencher essa informação toda. Não, olha, minha senhora, você foi mediana, tá bem? Não vamos exagerar, você também não foi assim tão boa. Tá bom, deixa-me ir embora. Epá, estas merdas todas para um gajo fazer uma crítica positiva. Ainda por cima, ela contou-me, ela disse-me como é que era a rapariga. Foi a rapariga que me fez a depilação a assim que me fodeu e me deixou com a barriga neste estado. Olha agora, opa, caraças, meu. Mas pronto, isto para desanuviar, agora vamos falar de uma notícia que eu vi, que eu acho que é fixe partilhar com vocês, que foi, isto apareceu aí há uns dias nas notícias, foi cá em Lisboa, encontraram metade de um corpo, ou seja, encontraram umas pernas dentro de um caixote do lixo. Vocês estão a ver bem, é? Foda-se. Malta, encontraras umas pernas dentro do caixote do lixo. É pior do que veres uma velha a tocar flauta sem olhos. Muito pior, malta. Imagina a pessoa que encontrou. Imagina, a pessoa vai despejar o lixo. Abre o caixote do lixo e pensa: que merda é esta, meu? Até isto. Meu! Até isto são umas pernas! Meu, tu já viste o pânico, não é? Eu nem sei se aquilo tinha saco. Eu acho que o gajo meteu as pernas por inteiro. Ele nem teve o cuidado de meter um saco e envolver as pernas. O gajo espeta-lhe as pernas ali e vai-se embora. A outra parte do corpo. Acho que ainda não a encontraram. O gajo, se calhar, foi meter noutro caixote de lixo porque aquela parte não cabia. Só cabia uma em cada caixote de lixo. Provavelmente quem encontrou aquilo foram os homens do lixo, né? O pessoal que anda aí a recolher o lixo. Meu, isto é a razão para entrar de baixa logo. Malta, metia logo uma baixa. Vocês estão a brincar comigo? Se eu imagina, andava aí a recolher o lixo, abro o caixote, vejo lá umas pernas. Malta, digo logo ao meu colega de trabalho: já estou com vontade de vomitar. Não, pá, eu já não estou capaz de fazer isto. 6 meses de baixa psicológica. O pessoal disse: tá aí o Nelson. É pá, o Nelson está de baixa. Então o que é que lhe aconteceu? É pá, viu metade de um corpo dentro do caixote do lixo. Não me digas, pois? Pois? Até o Filipe. Oh, o Filipe viu a outra metade, que o gajo meteu no outro caixote. Pronto. O pessoal que trabalha no lixo fodeu-se. Eu meti a baixa, que se foda, meu. Estás a brincar comigo ou quê? Fogo, já viste o que é que é? É que não. Houve lá, e depois eu penso assim. Meu, como é que este crime. Meu, como é que um gajo corta um gajo aos pedaços? Um ao pedaço não, a metade. O gajo corta à metade. Ele deu-lhe só um golpe à metade. Assim, deve-lhe ter dado o golpe pela cintura, não é? De certeza que não foi. Isto foi um crime, não é? Isto não foi um gajo que se autoflagelou. Não foi um gajo que. Não, eu vou cortar as minhas pernas que já estou farto das pernas. Cortou. Se o gajo cortasse as pernas, ele depois não conseguia meter as pernas dentro do caixote do lixo. Portanto, isto foi alguém que lhe cortou as pernas. Ou o gajo andou aí a chatear um amigo: é pá, corta-me lá as pernas, pá. Faz-me esse favor. Eu arrependi-me daquilo que te fiz. Corta-me as pernas e ficamos quites. E pronto. Basicamente foi isto. Outra notícia que eu também achei interessante, que foi isto nos Estados Unidos, conseguiram, bah, criaram lá uma medida que os presos que se portassem bem tinham direito a um gatinho. Então, basicamente, tem um gato dentro da cela, dentro da prisão. É pá, mas dar um gatinho fofinho a um assassino que matou 18 crianças, acham que é justo? Deviam-lhe dar uma hiena, meu, para lhe roer os calcanhares durante a noite. E será que isso é eficaz? É, pelos vistos, né, os presos querem companhia, né, eles comportam-se melhor para cuidar do gatinho, porque se eles portarem mal, tiram-lhe o gatinho. É pá, mas não parece que um gajo, né, que mate 18 crianças queira um gatinho na cela, né? Só se for para despenar, né? Para despenar ou para depenar. Mas a merda é que tipo o gato não sabe, né? O gato vai para lá a achar que, olha, está aqui um ser humano para me fazer festinha. O gajo não sabe que é um criminoso, né? Ninguém mostrou o relatório dos crimes que o criminoso cometeu ao gato, né? Ninguém mostrou, olha, senhor Whiskas, o Boris, vê lá e lê lá este aqui, matou 28 velhos, esquartejou não sei quantas crianças e deu 7 tiros em 8 pardais. Queres ir para a cela dele? E o gato, pode ser. E pronto, e ficou assim. Tive eu e a Irina aí, nós andámos aí a ver uma série muito fixe que falava sobre os multiversos. Pronto, que isto já é um tema batido, né? O tema dos multiversos já é um tema batido. Mas imagina lá, e depois estive a pensar sobre isso, imagina tu ficares a saber que, imagina que existem várias realidades. Imagina que tu ficas a saber que em todas as outras realidades, a realidade onde tu te encontras era a que tu eras menos bem-sucedido. Tipo, na outra realidade eras um advogado muito famoso, ganhava milhões. Noutra realidade eras um jogador de futebol, bué da rico e bué da bem-sucedido. Noutra realidade eras o herdeiro da família real britânica. E tipo, nesta realidade atual, né, trabalhas no Pingo Doce. Tipo, já viste o azar que é? Como é que é possível? Em todas as realidades eu calho naquela que estou a trabalhar no Pingo Doce. Não desvalorizar, pá, mas malta, dentro destas realidades, a pior é tu trabalhares no Pingo Doce, meu, é verdade. Mas tipo, se existirem outras realidades, não é? Se existirem outras realidades, eu sei que não sou um André mais mal sucedido. Eu tenho esta ideia. Eu acho que há aí outros Andrés noutras realidades. Na merda, malta, porque eu escapei por um triz, porque quase todos os meus amigos meteram-se na droga e o caralho, e a minha família também é uma família conflituosa. É pá, dentro destas realidades, eu até me safei mais ou menos, porque eu aposto que o André das outras realidades, alguns provavelmente são mais bem-sucedidos que eu, mas há outros que não, malta, há outros que estão na merda. Portanto, eu também não vou, não vale a pena estar a escarafuxar nos outros multiversos para saber como é que eu estou. Depois eu e a Irina tivemos a falar sobre isto. E ela estava-me a dizer: imagina lá que acontecia comigo que a Irina ela era muito bem sucedida nas outras realidades, menos na realidade onde nós estamos. E na realidade onde nós estamos, ela era a única Irina que ainda estava com o André. Basicamente, as outras Irinas muito bem sucedidas já não tinham o André. E ela só é mal sucedida porque está com este André. O problema dela era eu. Já viram isto? Mas pronto, em princípio não. Eu acho que não existem outras realidades. É o que eu acho, malta. Pode ser que daqui a uns anos um gajo venha a descobrir outra coisa. Mas pronto. Um gajo não sabe nada, malta. Eu vi aí na rua, e a Irina também assistiu a isto, nós estávamos a caminho de casa, e saíram 4 putos de um prédio a falar de jogadores antigos, meu. Parecia que os putos tinham viajado do passado para o futuro. Os putos, meu, tipo, a falarem do Drogba. Ai, o Drogba é uma máquina. E eu assim, como é que este puto sabe que é o Drogba, meu? O gajo, epá, eu gosto mais é do Ronaldinho Gaúcho. E eu pensei, como é que estes putos, os putos tinham 10 ou 11 anos. Como é que isto não é referência para um puto de 10 ou 11 anos, meu? Meu, o Drogba reformou-se em 2014. O Ronaldinho reformou-se em 2018. Meu, não batia certo. Os putos tinham viajado no tempo. De certeza, ou no entanto, de certeza que os gajos devem jogar FIFA. E eu acho que agora o novo FIFA, ou os outros FIFAs anteriores, que já não jogo FIFA há bué da tempo, dá para jogar com jogadores antigos. Calham-te cartas de jogadores antigos e os gajos ficam a saber que os jogadores antigos são grandes máquinas. E isso por acaso é uma boa, malta, porque os jovens têm a mania de desvalorizar os antigos. E os antigos, malta, eu nunca vi um jogador, para quem é da minha geração, fazer o que o Ronaldinho Gaúcho fazia. Nunca vi, malta. Eu nunca vi nem o Messi nem o Cristiano Ronaldo fazer aquela magia toda. Pronto, eu sei que o Ronaldo e o Messi têm melhores números, mas aquilo que o Ronaldinho Gaúcho fazia, epá, era uma coisa que eu nunca... Aquela merda, tu vias aquilo não te saía da cabeça. As fintas que o Ronaldinho Gaúcho fazia, aquilo não te saía da cabeça. Tal como não me sai a música do Bêbado da Cabeça, que agora, antes de acabar o episódio, vou cantar mais um bocadinho. Oh, malta, não esquecer, vou estar em Elvas, Portimão, Faro, Ancião, Porto Mós, Castelo Branco, Alcochete e Lisboa. Tá bem? Os bilhetes estão à venda em perfectos.com e vemo-nos daqui a 15 dias, está bem? Daqui a 15 dias, portanto, estamos a falar que no dia 8 de Abril estamos aqui novamente. Está bem, malta? Então vá. Um grande abraço e... Oh, Rubem!